Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para mais um tempo de estudarmos as promessas de Deus. E hoje eu estava meditando naquela chuva da tarde, nos Salmos, e me deparei com um salmo que fazia tempo que eu não lia da forma que li hoje. Salmo 145. E eu creio que tem algo aí para o meu coração e para o seu neste salmo. Eu vou ler só alguns versículos, mas eu vou mencionar um pouco este salmo de uma forma bem objetiva. E o versículo que eu quero começar a ler do Salmo 145 é o versículo 13, na segunda parte. Versículo 13 do Salmo 145, na segunda parte, que diz assim: O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados e dás o alimento no devido tempo. Não é lindo? É demais de lindo. E é muito interessante, eu já disse isso aqui em outras ocasiões, porque os salmos, eles nascem do dia a dia, da caminhada, da vida, dos eventos da vida. E este é um salmo de louvor de Davi. E eu estava pensando que uma das portas boas que a gente pode entrar para desfrutar das promessas de Deus são as portas do louvor. Entrar pelas portas do louvor é um bom caminho para a gente poder desfrutar das promessas de Deus. Quando a gente aprende a louvar mais e a reconhecer mais a Deus, os seus atributos, aquilo que Ele faz na nossa vida, mais perto das promessas nós estaremos. Quanto mais você louva e adora, mais perto das promessas você está. E eu fiquei meio confuso. Então quer dizer que se quanto mais eu louvo e adoro, eu estou perto das promessas, ao contrário disso, quanto mais eu murmuro, eu gemo, eu choro, eu reclamo, e eu digo, ai meu Deus, parece que eu estou mais distante das promessas. Parece que elas estão longe, quase que inatingíveis. Parece que é algo quase que utópico de se realizar. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha relação com Deus, com todas as minhas limitações, é que Deus cumpre as suas promessas. Elas nunca estão longe. Elas sempre estão perto daqueles que estão perto de Deus. Quem está longe muitas vezes sou eu, com a minha incredulidade, com os meus medos, com as minhas dúvidas. Então vamos pensar nesse salmo. Eu quero dar uma dica para você desse salmo, para você ler ele em casa e quem sabe, olhar para ele de uma forma diferente. Primeiro, como eu disse, as portas da promessa são as portas do louvor. Olha como Davi começa este salmo. Ele diz assim, no versículo 1, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Davi começa este salmo adorando, bendizendo. E ele diz que isso não é algo que acontece na quarta da vitória de Jerusalém. Não é o que acontece no domingo, no culto, no templo. É algo que ele faz, versículo 2, todos os dias. Se todos os dias eu aprender a louvar mais, mais perto das promessas eu estarei. Todos os dias te bendirei. Nos dias difíceis, te bendirei. Nos dias mais difíceis, te bendirei. Nos dias alegres, te bendirei. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem uma noção clara de quem Deus é. E quando a gente tem uma noção clara de quem Deus é, é mais fácil a gente louvar. É mais fácil a gente crer nas promessas. Olha só quais são os indícios que ele nos dá neste salmo. E eu comecei a grifar isso aqui, a lápis, está tudo grifado aqui a minha Bíblia, que eu comecei a perceber por que ele conseguiu chegar a essa conclusão. No versículo 3 ele diz assim: todos os dias te bendirei e exaltarei teu nome, como diz no versículo 1 e 2, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza não tem limites. Então, se Deus é grande e as promessas de Deus estão com esse Deus que é grande, que não tem limites, as promessas de Deus também são grandes e as promessas de Deus não têm limites. Por isso eu louvo, porque eu tenho essa compreensão na minha vida. Por que que eu te exalto e te bendigo? Versículo 8, ele diz assim: porque o Senhor é misericordioso, é compassivo, paciente, e eu gostei dessa expressão na nova versão internacional, transbordante de amor. O Senhor transborda amor. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de paciência. Por isso eu te louvo, por isso eu te exalto. Todos os dias, porque o Senhor é grande e porque o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente. Mas ele diz no versículo 9: o Senhor é bom. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Você sabe de quem que Davi estava falando aqui ou não? Quando ele disse que a compaixão de Deus alcança todas as criaturas, de quem vocês acham que ele estava falando também? Dele próprio. Eu também sou a criatura. Então, essa bondade, esse poder sem limites de Deus alcança a mim. Por isso eu louvo. Nos dias difíceis, nos dias cinzentos, nos dias de frio, nos dias de medo, de angústia, eu sei que eu tenho um Deus que é grande. Eu sei que eu tenho um Deus que é misericordioso. Eu sei que eu tenho um Deus que é compassivo. Eu sei que eu tenho um Deus que transborda em amor. Eu sei que eu tenho um Deus que é bom em tudo que ele faz, e eu sei que tudo isso alcança a mim. Isso me alcança, isso te alcança. Quando você louva, você está mais perto das promessas, porque você já vai desfrutando de um ambiente. Eu comecei a pensar também que, para a gente desfrutar das promessas, nós precisamos estar num ambiente favorável. E além do louvor ser a porta, o louvor também é o ambiente das promessas de Deus. Quando eu aprendo a louvar, eu desfruto desse ambiente de segurança, de confiança, nesse Deus que é tudo isso que nós acabamos. E aí depois que ele fala desse Deus que é tudo isso, ou seja, ele fala dos atributos de Deus, ele vai falar que Deus tem um reino, ou seja, se ele tem um reino, o reino tem muitas coisas. Tem um rei, tem um governo, tem suas riquezas, tem as suas características. E ele diz assim: o teu reino, no versículo 13, é eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. Ou seja, Senhor, eu creio tudo que isso que o Senhor tem, e o Senhor preparou o lugar, o ambiente, o teu reino para eu desfrutar. O que que Jesus disse aos seus discípulos? Quando ele falou dele próprio: o reino de Deus vos é chegado. Jesus veio mostrar esse ambiente que a gente pode desfrutar de Deus aqui. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é alegria, é paz no Espírito Santo. É o ambiente que você já desfruta de tudo isso de Deus. E a minha pergunta a mim mesmo hoje aqui, lá no meu, na minha salinha, fechadinha nesse dia de chuva, friozinho. Eu disse: Senhor, será que eu estou desfrutando desse ambiente? Será que eu já estou celebrando o teu reino nas minhas dores, nas minhas crises, na minha vida? Eu quero estar nesse reino onde o Senhor tem o domínio, o controle de tudo. E aí ele vai dizer: o Senhor é fiel em todas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara os que caem e levanta os que estão prostrados. Eu disse: Senhor, muitas vezes eu caio, muitas vezes eu me prostro diante de uma situação, mas não é prostro para me render a Ti, eu me prostro porque eu me entrego, eu digo: não tem mais jeito, eu jogo a toalha para muitas situações, mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor me ampara e que o Senhor me levanta. Então, quem desfruta da promessa não fica no chão, no pó. Quem desfruta da promessa é amparado e é levantado por Deus. Por isso, querido, querida, nós precisamos entender que o louvor é a porta e o ambiente onde a gente vive o reino e tudo aquilo que é do reino de Deus. E ainda que eu tropece, ainda que eu caia, Deus vai me levantar e Deus vai me amparar, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu estava me lembrando de muitas experiências que o Senhor já me proporcionou na minha vida, passei por várias. Mas eu me lembro de que quando a gente... Olha, está lá no fundo. De quando a gente se casou, um dos nossos objetivos, meu e da Mabel, era que nós pudéssemos ter o nosso filho, né? E depois de 3 anos, por aí, quando a meta era ela terminar a faculdade e aí no último ano engravidar, como de fato aconteceu. E eu recebi muitas promessas de Deus, de que Ele me daria um filho abençoado, um filho amado, um filho precioso e tudo mais. Então, quando ela engravidou e eu peguei aquele teste do laboratório, a gente quase que explodiu. Eu tinha um Fusquinha 68 verde, pé de galinha, que eu saí cantando pneu com aquele Fusquinha para chegar, para ir na casa da minha sogra, para contar, e a gente ficou muito feliz. Mas, no quarto para o quinto mês, já quase no quinto mês, o Senhor decidiu interromper aquela gestação. Difícil. E naquele ambiente de louvor, de adoração, de alegria, a gente já estava comprando as coisas, estava todo animado, porque estava tudo indo bem, de repente... A gente cai, a gente se prostra e a gente se rende à nossa própria fraqueza. Tempo difícil, difícil. Mas aí Deus, como é fiel em todas as suas promessas, Ele disse assim: não é porque eu estou tirando um filho que eu deixei de te dar outro, ou eu não vou te dar outro. Este eu não tinha para vocês, o que eu tinha é o da promessa. E a gente se lembra que, depois de todo o procedimento, o médico falou: vai demorar, porque foi bem traumático para a Amabile. Bem traumático. Poucos meses depois, quando a medicina estava contrariada, ela foi numa consulta de rotina à médica. E eu estava lá esperando o carro, porque eu tinha que sair de lá para fazer uma visita. De repente, a secretária mandou eu entrar. Quando eu entro, estava o Matheus lá. Matheus estava lá. E aí, quando eu olho para o Mateus, eu digo assim: Deus me tinha este filho abençoado e amado, não aquele. E Deus foi tão generoso que deu mais 2, né? Você entende, querido, que é desfrutar dessas promessas? Porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Ele é bondoso em tudo o que Ele faz. E ainda que eu caia, Ele me ampara. E ainda que eu me prostre, Ele me levanta. E eu quero, em nome de Jesus, encerrar essa palavra, querendo te convidar a entrar nesse ambiente de louvor, nessas portas de louvor. E se você, de repente, teve alguma coisa interrompida aí no fluxo das promessas que Deus tem para você, se você tem alguma coisa aí que não está colaborando, porque você acha que não deu certo agora, é porque não é que não deu certo, é porque não chegou o momento. E porque você está diminuindo muito a promessa de Deus, a sua vontade, ao seu jeito, ao seu desejo, se renda e se abra para que do jeito e no tempo de Deus ele cumpra o que ele prometeu, porque ele é fiel em todas as suas promessas. Você crê? Oh, amém. E aí eu encerro no meu último minuto lendo o versículo 17, quando ele diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. De novo, ele repete o que ele disse no final do versículo 13. O Senhor é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de você, está perto de todos os que o invocam. Versículo 18. De todos que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos dos que o temem. E eu fui para o original, e é desejo mesmo, é anseio. É aquilo que o Filho de Deus, que anda com Deus, que está no ambiente das portas do louvor, deseja e diz que ele realiza. E o versículo 20 diz assim: o Senhor cuida de todos. E o versículo 21, o salmista não pode terminar de outra forma, a não ser: com meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para todo sempre. E ele também se inclui, porque ele tem e nos dá razões aqui na Bíblia, na palavra de Deus, para dizer isso. E hoje, inspirado por Davi, eu quero que você tome posse disso. Vá para casa hoje, leia o Salmo 145 antes de dormir de novo. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. E entenda que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Que Deus te abençoe, que essa palavra lhe traga vida, que essa palavra lhe traga esperança, que essa palavra lhe traga amparo e que esta palavra te levante se você está prostrado, para que você prossiga na sua jornada. Amém? Glória a Deus.